Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao Vida Livre dessa sexta-feira, esse dia tão bonito, tão importante, né, para todo mundo. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por você estar aqui acompanhando a gente pelo Dial AM930 e você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Cultura, que está nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, um prazer enorme estar aqui mais uma vez para conversar. E hoje o meu convidado é muito especial, né? Nós estamos aqui nessa Sexta-feira Santa e por isso eu fiz questão de convidar e sou muito grata que tenha aceito o convite, porque eu sei que é um dia de muito cuidado, de muito respeito, de muito trabalho também, né? Mas o padre Danilo Pena veio até aqui para a gente conversar sobre a celebração da Páscoa. Padre, boa tarde, muito obrigada, muito prazer recebê-lo aqui.
Márcia, boa tarde. É uma satisfação poder, nesse dia tão especial, partilhar um pouco com você, com todos os nossos ouvintes, sobre essa dimensão central da nossa caminhada, da nossa fé, Semana Santa, nessa sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor.
Vamos começar falando da origem da Páscoa, né? Porque tem muita gente que acha que é aqui agora celebrar a ressurreição de Cristo. A Páscoa está lá no Antigo Testamento, né, padre?
Certo. É, a própria raiz da palavra Páscoa significa passagem. E a origem dela está no livro do Êxodo, na experiência do povo de Deus, do povo de Israel, que vivia a experiência da escravidão no Egito, e que na dinâmica dos patriarcas e da libertação, eles foram conduzidos à Terra Prometida, o que é um episódio central da experiência do Antigo Testamento e da nossa referência de fé. Então, hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, mas o povo de Israel já vivia a Páscoa como a passagem, fazendo memória da libertação do povo de Israel. E todas essas palavras, passagem, êxodo, libertação, elas continuam tendo um sentido que foi renovado a partir de Jesus Cristo. Então, a nossa Páscoa é a Páscoa da nova e definitiva aliança, mas nós estamos ligados a esta experiência fundamental, veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, dessa libertação conduzida por Moisés.
E como é que era celebrada a Páscoa naquela época, antes de Cristo?
Sim, a Páscoa judaica, ela é uma Páscoa que obedece os ritos que nós encontramos no livro do Êxodo. Então, é uma Páscoa marcada pela celebração ao redor do Cordeiro, tendo como referência a memória espiritual e a leitura dos textos que fazem referência a essa experiência fundamental do povo de Israel. Palavra, a comunhão, a celebração do Cordeiro, a memória da ação de Deus diante do povo, marca essa experiência que o cristianismo atualizou, porque agora não há mais a referência do Cordeiro, que naquela época foi imolado, para fazer a memória da forma como o povo saiu de Israel. Então, comiam com os incingidos, um animal para todos, para toda a família, a quantidade exata para todos eles, as ervas amargas, a preparação com o sangue do cordeiro selando a porta das casas das famílias, e a comunidade judaica, ela traz essas referências na celebração que até hoje eles vivenciam através das suas condições religiosas, dos seus movimentos religiosos. E nós fazemos a referência a este momento através da nossa ceia, que não é mais a ceia do Cordeiro, mas é a ceia da Eucaristia.
Certo. A celebração da Páscoa começa com a Quaresma. Começa na quarta-feira de cinzas, é isso, a partir de lá.
Isso, a quarta-feira de cinzas, com o início da quaresma, ela dá abertura ao tempo de preparação. Então, a Páscoa, ela se inicia com o tríduo pascal, à noite da quinta-feira santa. Nesse momento, se encerra a quaresma e se inicia e que você coloca de forma muito, muito propositiva, porque a Páscoa não é a celebração de um dia. A Páscoa ela está inserida no movimento da quinta, da sexta e do sábado, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco esse movimento, mas eu quero voltar para a Quaresma, porque é tão importante para nós a Páscoa, ela tem um sentido tão central que nós queremos nos preparar. E recordamos aqui os momentos de preparação de Jesus, os seus momentos de intimidade com o Pai, os seus momentos de oração, os seus momentos de discernimento junto com a comunidade. E a Igreja vivencia os seus dias de oração e de meditação através de uma experiência que às vezes é tão difícil para nós, para o nosso mundo, que é a experiência do silêncio, a experiência do jejum, a experiência da caridade. Porque o tríduo pascal e a Páscoa, ela não é um ponto de partida, ela é um ponto de chegada. Ela é o ápice de várias opções fundamentais que fizemos tendo no horizonte Jesus Cristo, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou e a sua entrega no madeiro sagrado. Então a Quaresma ela tem um papel fundamental, tanto que eu ouso dizer que somente vive bem a Páscoa quem se propôs viver bem a Quaresma.
E por que 40 dias, padre? Porque 40 é um número que aparece muito, né, na Bíblia. Os 40 dias no deserto,
os 40 anos de caminhada, justamente porque na simbologia bíblica, o 40 ele é recorrente como um tempo de graça, como um tempo de preparação, como um tempo onde nós nos silenciamos para integrar essa nossa espiritualidade com aquilo que o Senhor nos traz. O 40 simboliza para nós esta imersão nos tempos que foram de caminhada, de êxodo, de passagem, de intimidade com o Pai ao longo da palavra de Deus. Então nós trazemos para a nossa vida a simbologia numérica que é tão especial ao longo da Escritura.
Nós temos, eu só lembro de dois, enfim, que é os 40 anos, né, de libertação do povo. Os 40 dias de deserto de Jesus.
E eu ouso dizer que esses são os principais, porque aí nós temos a referência do Antigo Testamento e a atualização que o Senhor fez sempre como na experiência dos 40 anos ou dos 40 dias para nós aquilo que a Quaresma quer sinalizar.
Perfeito. Só voltando um pouquinho, agora estava pensando na simbologia que... Não, na forma como era feita a Páscoa no Antigo Testamento, né? Você falou que simulavam o cordeiro, eles se alimentavam, a família se alimentava daquele cordeiro imolado, era passado o sangue do cordeiro nas portas, né? É, quando Jesus veio e fez a Santa Ceia e ele falou: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, também foi um momento de dizer: vamos celebrar a Páscoa de outra forma, né? Sem imolar mais cordeiros, dentro daquilo que Jesus tinha, tem e é, de respeitar todas as formas de vida, de ter um amor por todos os seres, né?
Perfeitamente. Tanto que a ceia e a paixão, elas compõem uma mesma celebração. Porque ao dizer fazer isto em minha memória, agora nós entendemos que é a memória, ou seja, a atualização de Jesus Cristo que unifica nele todas as referências anteriores, cuja necessidade do cordeiro tornou-se do cordeiro imolado ou da oferta cruenta, da oferta com sangue, ela agora é substituída pelo sangue derramado amorosamente, profeticamente, corajosamente, por Jesus Cristo. Então aqui, e aí é essa relação importante da ceia com a cruz, porque na entrega simbólica do Senhor ao lavar os pés dos discípulos, ao dar o pão, ao repartir o vinho e dizer que a partir daquele momento todos os que realizassem aquela celebração fariam em sua memória, nos insere também na memória daquilo que há de acontecer, que é a entrega concreta, real, histórica e libertadora de Jesus na cruz.
Maravilhoso. Por que como é que é definido a data da Páscoa?
Certo. A data da Páscoa, ela passa sempre pelo calendário lunar. Uhum. Então, por isso que todos os anos ela pode ser prevista e agendada por causa da disposição lunar e que o calendário litúrgico já prevê na divisão dos anos litúrgicos, o ano A, o ano B e o ano C. Então, uhum, a cada ano, quando nós iniciamos o nosso calendário litúrgico, que começa com o Advento, ele se encerra com Cristo Rei e começa com o Advento, nós temos já previsto pelo calendário da liturgia, levando em consideração essa disposição lunar, quando nós vamos iniciar a quaresma com a despedida do tempo de maior solicitude às coisas da nossa vida, que é o carnaval.
Uhum.
A partir daí nós iniciamos a quarta-feira de cinzas e o tempo da quaresma que nos prepara, e aí a contagem das 5 semanas, que são as semanas da quaresma, a quarta semana da quaresma, que é o quarto domingo, domingo da alegria, que já antecede essa grande expectativa com o ressuscitado, sexto domingo da quaresma, iniciamos o domingo de Ramos.
Mas então, porque as pessoas entendem assim que a Páscoa é depois do carnaval. Não, o carnaval é que é antes da Páscoa.
Justamente, justamente.
É o contrário, define-se a Páscoa, uhum, e aí os 40 dias do período, então acontece o carnaval, né?
Perfeito.
Certo, isso é muito importante. E é interessante porque o carnaval é uma festa bastante pagã, né? A gente iniciar a quaresma e esse recolhimento e esse trabalho todo espiritual logo depois do carnaval também é muito importante.
O carnaval, ele tornou-se uma festa de muito contra-testemunho.
Uhum.
Mas ele tem uma origem religiosa. Então, em tempos onde a quaresma ela era vivida de forma muito rígida, o carnaval ele era um momento de congraçamento, de alegria, um momento onde, dispostos a viver a quaresma de forma mais rigorosa, com maior intimidade com aquilo que a igreja nos pede, em especial pela prática do jejum e pela prática da caridade, a terça-feira que antecede as cinzas penitenciais, ela, na sua origem, deveria ser um tempo de congraçamento, de alegria, de encontro familiar, e que os contextos lascivos da nossa sociedade fizeram com que, em alguns aspectos, se tornasse uma festa de contra-testemunho. Mas é interessante quando a gente consegue ressignificar o carnaval, ressignificar como um momento que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? O congraçamento e a alegria e a disposição em mergulhar no tempo da quaresma de forma mais objetiva e concreta. As coisas elas não são objetivamente boas ou ruins. Nós é que fazemos dela boas ou ruins de acordo com a forma como nos portamos diante delas.
É por isso, e houve até uma polêmica quando esse movimento de jovens da Igreja Católica começou a fazer o carnaval, né, o carnaval cristão.
Sim.
E que se reuniam, sim, para cantar músicas religiosas e até em outros ritmos e fazer esse congraçamento, né?
São experiências lindas quando os nossos jovens nas paróquias, nos grupos, nas congregações, eles se dispõem a viver um carnaval cristão.
Uhum.
E às vezes até algumas pessoas ficam intrigadas, porque pensam que na experiência, uma coisa é um retiro de carnaval, que pode ser vivido, a pessoa, uhum, quer se preparar a quaresma com um retiro, mas os encontros de carnaval cristão são encontros com muita pregação, celebração, música, alegria, tudo isso vivido dentro de uma experiência muito católica, muito cristã, muito, muito digna, e com o horizonte na liturgia, os olhos mirados na liturgia.
Certo. Bom, então, assim que termina o carnaval e começa a quarta-feira de cinzas, eu não sei se ainda tem, mas eu me lembro da missa que a gente ia, que tinha fazia uma marca de cinzas na testa dos fiéis que iam à missa.
Perfeito. Essa é a simbologia é muito marcada, não é o principal da missa é sempre a dimensão da palavra e da Eucaristia, uhum, na comunhão comunitária dos fiéis. Mas a quarta-feira de cinzas, ela ainda permanece com este sinal, que é um sinal bíblico de penitência. Os penitentes, conscientes dos seus erros nos tempos antigos, cobriam a cabeça, vestiam-se com saco e cobriam a cabeça com cinzas. Ai. Porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós compreendemos a beleza da vida, mas também a sua frugalidade, também a sua fragilidade. Por isso queremos, como nos diz o livro de Hebreus, manter os olhos fixos em Jesus. Essa dinâmica ainda permanece. Ao final da missa, o sacerdote, os ministros, impõem a cinza sobre as cabeças dos fiéis, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque é esse o grande chamado para a quaresma.
Sim. Então ainda tem esta simbologia. Que lindo. Muito obrigada por esse ensinamento. A gente faz, né? Quantos ritos a gente faz e acompanha, mas não sabe exatamente o significado deles. Sensacional, padre. Está na hora do nosso intervalo, mas a gente já volta. Vamos continuar conversando aqui. Depois da quarta-feira de cinzas temos a quaresma. E a gente vai seguindo os ritos e explicando cada um deles para você, tá bom? A gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.